A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, o IPCF, Marilândia Alecrim, trazendo as informações sobre o Instituto de Previdência. Ela assumiu no início do ano a presidência do Instituto e hoje nós vamos trazer aqui algumas informações a respeito desta instituição aqui no município de Campo Formoso. Presidente, boa tarde. Eu queria de início perguntar para a senhora sobre a situação do Instituto de Previdência hoje. A senhora assumiu no início do ano, né? No início desse novo mandato do prefeito Elmo Nascimento, lá no mês de janeiro. E sempre foi uma questão muito complicada aí a situação financeira do Instituto de Previdência. Eu queria então que a senhora falasse sobre essa sua assunção ao cargo de presidente do IPCF e a situação financeira também do Instituto. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, Sérgio, as minhas colegas de trabalho que me acompanham aqui e a toda a população campo-formosense. Macário, nós assumimos logo no início do ano o Instituto e hoje nós estamos com 545 aposentados e 85 pensões. Só do início de janeiro, de quando nós assumimos para cá, foram feitas 2 pensões e 51 aposentadorias. Nós temos também hoje no IPCF a composição de uma diretoria executiva, que é diretor de benefício, Maurício, diretor de benefício, Delci, diretor financeiro, Maurício, o diretor de gerenciamento de pessoal, que é o Iranilton, eu que sou a diretora-presidente, e temos mais o jurídico, doutor Franklin, doutor Michel, que é do controle interno, e aí nós temos as assessorias lá do IPCF, que são Mônica, Ellen, e nós temos Jeane, que trabalha na portaria, Maiara, que é a secretária, e nós temos Bruna, que é a que está na limpeza. Mas, na realidade, lá a maioria são multifuncionais. Quando nós entramos no Instituto, nós percebemos uma dificuldade, porque o pessoal estava trabalhando em sobrecarga de serviço. O que é que acontecia? Até para tirar férias estava difícil, porque a Maiara, que na época trabalhava na limpeza, quando eu vi aquela realidade, eu fiquei até... me solidarizei com ela, porque Maiara fazia a limpeza, assessorava Irã, assessorava Delci, assessorava Maurício, fazia trabalho de office boy. Então, assim, multifuncional. O Iranilton sobrecarregado, a Delci sobrecarregada nos benefícios e o Maurício na parte financeira. E sem assessoria nenhuma. Então, eles se obrigavam a trabalhar até ultrapassando a carga horária e também para tirar férias, para tirar a licença, e se tivesse algum adoecimento, não tinha quem substituísse. E não tinha quem auxiliasse em nada. Então, a gente chegou, viu essa realidade, conversou com o prefeito e solicitou que fizesse um projeto de lei para que a gente pudesse estruturar o quadro de uma forma que desse condições para que essas pessoas trabalhassem de uma forma como manda a lei. Porque eles têm direito a todos os benefícios legais, o mínimo. Férias de 30 dias, as licenças que o regime jurídico e as leis municipais disponibilizam e tudo mais. E se adoecer, não ficar naquela preocupação de que não tem ninguém, né, para exercer as suas funções. Então, nós organizamos esse quadro, foi o projeto de lei para a Câmara e hoje nós temos a mais no IPCF, depois que nós entramos, essas 4 funcionárias que eu falei e mais uma pessoa do jurídico, que é o Yuri. Essa foi a composição que alterou. A gente está conseguindo trabalhar de uma forma assim, bem mais espontânea, bem mais à vontade e sem pressão, né? Da forma de trabalho. E é uma equipe muito boa, uma equipe muito competente que nós temos ali no IPCF, mas vou dizer também que o IPCF agora tem... está caminhando para ser ampliado, porque a gente já começou o processo licitatório para a construção da sede, que será ali próximo à OAB. E na construção da sede, nós teremos aí um prédio com 1º andar, terão bem mais salas, bem mais compartimentos, os serviços serão ampliados. E a gente já fez essa estrutura também analisando essa situação. Que quando nós formos para a sede, a gente já está com uma estrutura mais completa. E considerando também que haverá no município um concurso público, e esse concurso público será um concurso grande para todas as áreas. Então, todas as pessoas que vierem do concurso público, elas vão ser contribuintes para o IPCF. E é um quadro que vai aumentar. E a nossa folha também, como nós falamos aqui, nós já estamos em 545 aposentados e 85 pensionistas. Mais de 600 pessoas. Então, a gente precisa... Nós tínhamos um quadro de funcionários no IPCF que era uma realidade de 1992. E aí foram vindo as aposentadorias, as pensões, as novas adequações, e o IPCF continuava com o mesmo quadro de funcionários.
Daqui a pouco eu vou pedir para a senhora voltar nessa questão de construção da sede própria, como será, enfim. Mas eu queria só que a senhora voltasse aí ao início, quando eu lhe perguntei sobre a situação financeira e os repasses do município. Porque a senhora tocou na questão aí do concurso que virá, outros colaboradores estarão associados, no caso, ou pessoas que vão contribuir para o IPCF, mas a gente sabe que a situação financeira sempre foi uma dificuldade, sempre foi difícil para o Instituto de Previdência. Aí eu perguntei para a senhora, hoje, a situação financeira do IPCF e os repasses do município, como é que está a situação?
Então, como nós vínhamos falando, entraríamos de fato nessa situação, que aí nós vamos dizer o seguinte, o IPCF está com 1.203 ativos da Prefeitura, 7 da Câmara e 6 pessoas cedidas. Tem uma carteira hoje de 103.607.082. Nós temos os repasses previdenciários do patronal, que é a Prefeitura que repassa uma alíquota de... que é sede, que junto com a parte patronal regular e a alíquota suplementar dá 22,39% dessa alíquota. Em valores, aproximadamente R$ 1.589.936,72. E do segurado, R$ 994.155,19, totalizando aproximadamente, mensalmente, R$ 2.584.091,91. Essas são as entradas de todas as alíquotas previdenciárias. E o valor que nós temos em aplicação excede aí a 103 milhões, como eu já falei.
Mas, no caso, esses repasses estão sendo feitos mês a mês, está regularizado.
Esses repasses estão sendo feitos regularmente, desde que o prefeito Elmo assumiu. Aí a prefeitura, ele vem fazendo esses repasses, e inclusive é isso que está dando possibilidade do IPCF se manter até hoje. Porque nas condições que o IPCF ia, ele ia quebrar. Então nós estamos em uma situação hoje bem mais acomodada, mais tranquila, os servidores estão podendo ficar tranquilos, porque a gente está tendo um IPCF com os recursos financeiros regulares e equilibrados.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia de Alecrim. Eu vou trazer o Marcone Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marcone, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes. Presidente, boa tarde. Como o IPCF vem acompanhando as novas regras da aposentadoria, tempo de contribuição e idade, que muita gente ainda tem dúvida com relação a idade e tempo de contribuição?
Nós tivemos aí a reforma previdenciária, salvo engano, em Campo Formoso, foi feita em 2022, e a gente conseguiu fazer aí, enquanto frente de sindicato, algumas intervenções para que nós pudéssemos reduzir os danos dessa reforma em relação ao regime geral. E permaneceu... algumas situações que nós pudemos minimizar, e as outras que não tinham para onde correr tiveram que ser adequadas. E nós temos aí hoje os funcionários das secretarias em geral. Eles se aposentam a partir dos 58 anos mulheres e a partir dos 60 homem. Aliás, 62 homem. E professor continuou nas mesmas regras. professor tem aposentadoria especial, então os homens 30 de serviço e 55 de idade. Mulher, 25 de serviço e 50 de idade, sendo que até 52 se aposenta e continua contribuindo, porque isso daí foi logo uma reforma que foi feita depois, porque deu um probleminha, mas a gente acabou resolvendo desta forma.
Olha, agora já 12 horas e 19 minutos, estamos conversando aqui com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim Marconi.
E quem aderiu ao IPCF saindo da iniciativa privada, por exemplo, passou no concurso, mas antes trabalhava em uma outra profissão, ou tem jornada dupla, né? Pode ser professor e também ter o outro serviço. Quais são as regras?
Aí vai pedir o extrato das contribuições quando for se aposentar e será aproveitado o período de contribuição. E quem tem jornada dupla não pode utilizar as contribuições concomitantemente para as duas coisas. Se você já utilizou um tempo para se aposentar no regime geral, ao mesmo tempo você não pode utilizar para o IPCF e vice-versa. Então você se aposenta com tempos que não choquem, mesmo tempo de contribuição para as duas, os dois regimes.
Olha, agora já 12 horas e 20 minutos. Ô presidente Marilândia, a senhora falava agora há pouco aí sobre a construção da sede própria. Já tem uma previsão de início dessa obra? E, é claro, dentro de um planejamento para também o término, vocês já estão com esse planejamento aí? Tem recurso suficiente? O terreno já tá tudo ok? Enfim.
Nós temos um terreno que foi doado pelo município e nós já iniciamos o processo licitatório. Estimamos que até meados de agosto nós possamos iniciar a construção dessa sede. E como a gente tem o recurso em conta, acredito que não vai demorar mais de 3 meses para concluir essa obra. E estamos aí a vento e popa.
A construção, o terreno é onde?
É do lado da OAB, ao lado da OAB, ali atrás da Casa Trevo.
Ah, das proximidades da OAB, da Defensoria Pública.
Isso, atrás ali daqueles dois prédios.
Marconi.
Diante de o concurso realizar, que vai ser realizado, houve um entendimento com o IPCF e pessoas que poderão sair para preencher uma lacuna daqueles que irão entrar mediante a necessidade de vagas?
Eu não compreendi bem a pergunta.
Vou repetir. Se houve uma consulta ao IPCF, por exemplo, tem 30 professores que vão se aposentar este ano, vai vir um concurso. O executivo, ele também fez um estudo junto ao IPCF de quem está saindo do quadro para novas pessoas que irão entrar, a exemplo da educação?
Ah, sim. Agora sim, compreendido. Desculpa. Sim, esse estudo ele foi solicitado de regra geral, né? Inclusive, agora nós estamos tendo um volume de aposentadoria grande, porque na educação, os concursos de 91, 98 até 2000, o pessoal já está vindo para se aposentar, quem vai cumprir nas regras.
Ainda, presidente, porque são os servidores da educação, não apenas especificando professores, mas tem motorista, tem auxiliares, né? Tem o pessoal de apoio. Né?
Sim, e das demais secretarias também. Então, está sendo feito esse levantamento e essa estimativa, né? Que, inclusive, em relação à educação, ainda precisa se olhar a variável em relação ao censo, as matrículas anuais e em relação também à questão da projeção por causa do índice de natalidade, que a gente sabe que os tempos estão diferenciados. Então, toda essa projeção está sendo feita para que, por acaso, o município não corra o risco de fazer uma projeção, um quantitativo maior do que o necessário e depois tenha problemas.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim dos Santos Vieira. Presidente, a senhora é presidente do Instituto de Previdência, que é um cargo de indicação, né, do município. A senhora foi vereadora até recentemente, é suplente, ainda é suplente no caso, e assim, já como vereadora, teve alguns embates na Câmara de Vereadores, na tribuna, e vez por outra o seu nome é citado dentro de uma situação ou de outra. Como, por exemplo, algum tempo atrás, aí, quando a senhora assumiu o cargo de presidente do IPCF, a questão dos proventos ou do salário em relação ao seu cargo de presidente do IPCF, que a senhora teve conhecimento, obviamente, das discussões que foram travadas na Câmara a esse respeito. Qual foi a concepção, a ideia que a senhora teve depois de toda essa discussão no entorno aí do seu salário, que foi abordado, que talvez estivesse acima daquilo que deveria estar, enfim?
Macário, nessa ocasião eu até fui contemplada pela resposta do vereador Magnaldo, né, que ele foi muito direto no que respondeu, e dizer o seguinte: tanto o meu salário como o dos demais diretores presidentes, eles são pagos de acordo com o artigo 78 do regime jurídico único do município. E isso vem ocorrendo desde o início do Instituto, 1992. Então, desde que se iniciou aquele instituto, o procedimento de pagamento é o mesmo, porque a gente entende que a legislação não alterou nesse contexto. E também o IPCF, ele é uma autarquia da administração indireta e tem a sua prestação de contas um tanto que independente, porque ele presta contas direto para o TCM. Até hoje, eu já até fiz esse levantamento, em relação a essa forma de pagamento, não existe nenhuma notificação, nem observação do TCM relativa a isso, porque a gente cumpre os critérios da lei. O que aconteceu recentemente foi que, no início do ano, foi enviado um projeto de lei para a Câmara e houve o reajuste do salário de secretários, embora o presidente do IPCF não seja secretário, mas tem o referencial salarial igual. Então, como o artigo 78 do regime jurídico possibilita as pessoas em cargo comissionado, onde aí se enquadra também o presidente do IPCF como cargo comissionado, e como funcionários efetivos que somos, porque eu sou funcionária de carreira, Delci é funcionária de carreira, que é diretora de benefícios, Iranilto é funcionário de carreira, que é do RH, e Maurício são funcionários de carreira, e Maiara é funcionária de carreira, e Jeane é funcionária de carreira. Então, de todos esses que estão em funções comissionadas ali, vão receber de acordo com o artigo 78 do regime jurídico, com exceção da Jeane, que não está com função comissionada, ela está cedida. A regra sempre foi essa, é essa, e só será alterada se a lei for alterada. Então, descabida aquelas colocações, improcedente de acordo com a lei. A outra coisa que foi dita é que meu salário ultrapassava o teto do município. Não ultrapassa, porque o teto do município não é teto de salário de vereador, e sim de prefeito. Isso está na Constituição Federal, é sabido de todo mundo. E relacionado a isso, nós inclusive temos pessoas aposentadas no IPCF que recebem muito mais do que vereador e muito mais do que o salário que eu recebo hoje. Então, se ultrapassasse o teto, essas aposentadorias seriam indeferidas. Aí é a prova que nós temos de que, de fato, houve improcedência naquelas falas. E também as contas do IPCF são abertas, são publicadas em todos os sites de transparência, e está lá para quem quiser ver meu salário e de todos os funcionários. E o TCM, além do TCM que fiscaliza as contas, nós temos o Conselho Administrativo do IPCF, que inclusive é composto por representação de todos os sindicatos, né, que representam os funcionários públicos efetivos, e da Câmara, de vereadores e de representantes do Poder Executivo. Então, passaria quantos anos desapercebido por esses conselhos? E o Conselho Fiscal nós temos, e ainda temos o Comitê de Investimentos, que é um órgão consultivo. TCM, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e a própria Câmara, e ninguém nunca ter percebido isso e notificado, aí a gente se questiona se de fato é procedente ou não.
Bom, 12 horas e 28 minutos, nós estamos conversando com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim. Alecrim, Marconi.
Presidente, nas últimas eleições a senhora ficou na suplência, a Câmara apenas uma mulher eleita e que também se licenciou E o prefeito Elmo disse que gostaria de ver o seu retorno. Se fosse para optar hoje entre IPCF ou retornar à Câmara, o que a senhora escolheria?
É, eu já falei aqui uma vez que eu sou grupo, né? O que o grupo achar que é melhor, aí nós estamos aí para ajudar.
Tá com saudade da tribuna? Aqueles embates calorosos?
Eles são dinâmicos, às vezes fazem falta, né? Porque, por exemplo, a última pergunta que o Macário me fez, se eu fosse, tivesse a tribuna disponível para responder, ninguém sairia com dúvida, mas infelizmente, mas agradeço o colega que respondeu por mim, que foi o Magnaldo, fui contemplada naquela resposta e acredito que aqui a gente conseguiu dar mais detalhes.
Bom, 12 horas e 33 minutos, Marconi tem uma
opção.
Pergunta.
A senhora é grupo, mas no individual.
Eita, você me colocou em dificuldade, porque eu acho que em ambos os locais eu me realizo.
Bom, então deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui no que diz respeito a essa questão, então. Porque por onde a senhora passou, a gente conhece a sua atuação há algum tempo já. Por onde a senhora passou, a gente percebe que a senhora tem o seu jeito, a sua forma de gerir, de administrar. A senhora falava agora há pouco aí da construção da sede própria, novos colaboradores que convidou para o Instituto de Previdência, tem toda essa coisa aí. E dentre uma dessas questões, eu observava em uma das falas sua, há algum tempo a gente conversando, a senhora falava sobre aquisição de bens para estruturar o Instituto de Previdência de Campo Formoso. Eu queria então entrar nessa área aí da sua contribuição pessoal, conforme a Marconi está falando, aí já direcionado para o Instituto de Previdência. Além da questão do pessoal, para melhorar, para fluir melhor o trabalho, a sede própria, já pensando nisso, quais são esses bens que a senhora pretende adquirir para dar uma dinâmica nova aí ao trabalho do Instituto de Previdência?
Nós estamos adquirindo um veículo para o Instituto de Previdência, nós estamos já com o processo para fazer os consignados com taxas mais baixas para os aposentados e pensionistas, porque está previsto na nova legislação federal, que reformou a Previdência, a emenda 103, essa questão dos consignados, que é um tipo de investimento e tem uma rentabilidade maior. E nós estamos vendo aí também a questão da implementação do Progestão, porque o Progestão é a possibilidade que o governo federal dá de um sistema novo de gestão, uma gestão que possibilita fazer um equilíbrio financeiro em conjunto com o município, que pode equilibrar a alíquota atuarial e facilitar a vida tanto do município como dos contribuintes. Nós estamos fazendo a aquisição de ar-condicionado, de novas mesas. Nós mudamos recentemente de local, nós estamos em uma sede nova, mais ampla. E estamos fazendo algumas mudanças estruturais de mobília, que agora com novos funcionários, novas necessidades. Estamos adquirindo novos computadores, porque faremos o recadastramento e necessitaremos deles.
Falando nesse recadastramento, como é que vai ser esse recadastramento dos aposentados e pensionistas? E quando será feito esse recadastramento?
Então, o recadastramento é uma situação obrigatória, até porque é um dos fatores que ajuda na questão do equilíbrio atuarial. Ele necessariamente deve ser feito. Serve também como uma prova de vida. Ele é obrigatório para os beneficiários do IPCF, que tiveram seus benefícios iniciados até 31/12/2024, e facultativo para aqueles beneficiários que tiveram seus benefícios a partir de 1/1/2025, caso as informações oferecidas não tenham sido alteradas. Se foram alteradas, para esses também será obrigatório. Será feito em dia útil e iniciará o dia 3/7 do corrente ano, irá até o dia 18/7 do corrente ano. Funcionará em dias úteis e será de 8 às 12 horas para os beneficiários que moram no interior, e para os que moram aqui na sede serão das 13 às 16 horas. Ele será realizado mediante o comparecimento do beneficiário na sede da entidade. O endereço lá agora é Travessa Hipólito Ribeiro, sem número, térreo, É vizinho da Igreja Presbiteriana e ao lado do cartório de títulos e documentos. A documentação necessária para os aposentados e pensionistas que precisarão fazer o recadastramento é RG original, CPF original, certidão de casamento ou nascimento, declaração de união estável ou divórcio, certidão de nascimento dos dependentes legais, que são os filhos menores de 21 anos ou inválidos, e comprovante de invalidez permanente dos dependentes, ou seja, dos filhos, e cópia do CPF dos dependentes. Na impossibilidade do comparecimento de qualquer um dos aposentados ou pensionistas e que tenham recomendação médica devidamente comprovada através do atestado ou do laudo, o beneficiário deve enviar o documento comprobatório para o Instituto de Previdência, solicitando um atendimento domiciliar, que nós iremos disponibilizar uma equipe do Recursos Humanos do IPCF para que faça esse recadastramento in loco.
Ok. Olha, 12 horas e 39 minutos. Presidente Marilândia Alecrim, nós queremos agradecer a senhora pela participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Então, logo começa esse recadastramento. A gente queria ter acesso para estar até informando aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Campo Formoso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias.
E só informando, Macário, que os beneficiários que não comparecerem nos prazos previstos que nós informamos, eles terão seu benefício suspenso temporariamente até regularização do cadastro. Ao mais, a gente aqui agradece a oportunidade, agradecer a todos vocês, agradecer ao diretor-presidente da 98, agradecer a toda a população campo-formosense, aos nossos beneficiários do IPCF, desejar um bom feriadão, um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer novidade, estarmos aí para compartilharmos com todos os beneficiários do IPCF, os servidores públicos, a quem diz respeito e a toda a população. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim, trazendo então essas informações a respeito do Instituto de Previdência de Campo Formoso.